se a arma mais letal contra um direito não for um roubo, sabe? Ou uma fraude super elaborada, ou até uma quebra de contrato violenta? E se for o absoluto silêncio?
É uma premissa meio assustadora, né? O simples fato de você não fazer nada.
Exato. Fica o questionamento para quem está ouvindo a gente hoje. E se o simples fato de não fazer absolutamente nada for o mecanismo exato que faz algo super valioso evaporar no ar, sem deixar rastros?
É, e evaporar de forma definitiva.
Pois é. E é com essa provocação que a gente abre mais um mergulho profundo nas nossas fontes de hoje. Eu tô muito animada para essa missão, porque hoje a gente vai desvendar um conceito que é fascinante e, na real, até bem implacável do nosso Código Civil.
Com certeza. Nós vamos falar sobre a decadência.
Isso aí. A ideia hoje é transformar o texto técnico desse capítulo do Código Civil, que às vezes é meio denso, numa lente bem clara, para a gente entender como o simples passar do tempo, junto com a inércia humana, pode apagar a própria existência de um direito.
E o que é fascinante aqui é que isso muda radicalmente a forma como a gente enxerga as relações jurídicas. Porque a premissa fundamental que o texto da fonte estabelece é muito fria, muito direta, sabe?
É quase cruel, eu diria.
Sim, quase cruel. A decadência é a perda efetiva de um direito simplesmente pela inércia do seu titular durante um prazo específico. Mas o detalhe que mais chama atenção nas fontes é o alvo dessa regra. A decadência, ela incide sobre os chamados direitos potestativos.
Ok, vamos desempacotar isso, porque quando a gente fala de direito potestativo, estamos falando daquele poder de sujeição, certo?
Exatamente, é um poder quase absoluto dentro daquela relação.
É, tipo, uma pessoa tem a prerrogativa de criar, modificar ou extinguir uma situação. E a outra parte, bom, não tem o que fazer a não ser cruzar os braços e aceitar a mudança.
E é justamente por isso que a questão do prazo se torna tão crítica. Pensa bem, se alguém tem o poder absoluto de mudar o meu destino num contrato e eu só posso aceitar, é muito bom que exista um limite de tempo para essa pessoa decidir o que vai fazer.
Nossa, total. Porque senão eu fico refém para sempre.
Exato. O sistema jurídico não pode permitir que alguém fique com uma espada de Damocles sobre a cabeça do outro indefinidamente. A parte que sofre a sujeição precisa de um horizonte de paz.
Faz todo sentido.
Por isso, o texto da fonte traz uma definição contundente sobre a natureza da decadência. Ele afirma que ela é inerente ao próprio negócio. Ela nasce e morre com ele.
Peraí, essa frase de que o negócio nasce e morre com ele me lembra muito uma coisa. Sabe aquele desenho clássico, o Inspetor Bugiganga?
Ah, claro. A mensagem secreta.
Isso. A agência entregava a missão e a fita sempre terminava com aquela voz falando que a mensagem ia se autodestruir em 5 segundos. E aí começava a sair fumaça.
É uma ótima analogia, de verdade.
Lendo como o Código Civil estrutura a decadência, me parece que o cronômetro não é algo externo. Ele já vem, tipo, soldado na placa-mãe do direito. O direito não é só temporário. O gatilho da autodestruição faz parte da anatomia dele.
É isso mesmo.
É perfeito.
A imagem da fita do Bugiganga ilustra exatamente o mecanismo. É como se a granada já fosse entregue sem o pino de fábrica.
Caramba!
É. Na decadência, a gente não está lidando com um direito que existe de boa, perfeitamente estável, até que um evento externo, tipo um calote, venha ameaçar ele. Não. O limite de tempo é a própria estrutura de sustentação daquele direito.
Ou seja, o relógio já está correndo.
Desde o minuto zero. No exato momento em que o negócio é fechado e o direito nasce, a contagem regressiva começa a tic-tac. E se o titular cruza os braços, se ele não exerce aquele poder potestativo, o direito se auto-extingue assim que o tempo zera.
A inércia é fatal, mas aí a gente esbarra num problema, né? Num gargalo logístico bem sério sobre como esse cronômetro funciona na vida real.
Porque a vida real é imprevisível.
Muito. A teoria no Código Civil é linda, mas na prática a gente tem internações médicas, pandemias, desastres naturais, apagões. Se essa contagem está correndo e o direito está prestes a virar fumaça, existe um botão de pause?
Então, a resposta do legislador para essa pergunta é um sonoro não.
Nossa, sério, nenhum pause?
Nenhum. A regra geral, que está detalhada logo no início do capítulo sobre a decadência no Código Civil, no artigo 207, é de uma rigidez que impressiona. O prazo decadencial não se interrompe nem se suspende.
Mas e as outras regras de tempo que a gente sempre ouve falar?
Pois é, o texto frisa bem isso. Aquelas normas jurídicas clássicas que costumam paralisar o relógio em outros cenários, como acontece na prescrição, por exemplo, não se aplicam aqui. O tempo da decadência é surdo e cego aos dramas do dia a dia. Ele simplesmente avança.
Espera aí, mas vamos olhar para as consequências práticas disso. Uma coisa é punir a negligência de alguém que guardou o contrato na gaveta porque teve preguiça e esqueceu de agir. Mas e se a inércia não for uma escolha, sabe?
Se diz cenários de incapacidade?
Exato. Vamos pensar numa pessoa que literalmente não tem capacidade biológica, mental ou legal para exercer esse direito. O relógio continua correndo contra quem não sabe ler as horas ou está completamente alienado da realidade. Isso parece duro demais.
E é aí que entra a grande tensão do direito, entre garantir a segurança jurídica e buscar a justiça material. Se conectarmos isso com um cenário maior, o sistema precisa que as relações tenham fim. Mas o sistema não pode ser sádico.
Ufa, ainda bem.
É por isso que o texto traz uma e apenas uma exceção à regra de que o cronômetro não para. O artigo 208, junto com o artigo 198, inciso I, cria uma ressalva voltadas exclusivamente para os absolutamente incapazes.
Ah, então para essas pessoas o botão de pause existe.
Sim, existe. O sistema reconhece que seria uma aberração jurídica punir alguém que, por lei e por natureza, não tem a menor condição de manifestar uma vontade válida.
Como uma criança de colo.
Exatamente. Ou alguém sem nenhum discernimento por conta de uma condição severa. Contra os absolutamente incapazes, o cronômetro da decadência não ousa avançar. Ele fica congelado no tempo. E só volta a correr se a incapacidade absoluta deixar de existir ou quando a pessoa for devidamente representada para agir.
Bom, isso faz todo sentido. O relógio não corre para quem não tem pernas para correr atrás da própria defesa. Mas, avançando um pouco na leitura da nossa fonte, tem uma distinção que me deixou curiosa no artigo 195.
A regra sobre as outras categorias de capacidade.
Isso. A fonte menciona os relativamente incapazes e também as pessoas jurídicas. E a postura do código parece mudar drasticamente de tom com eles. O escudo de proteção não se estende para esse grupo.
Não. A história muda completamente. Não se estende de jeito nenhum.
Como assim?
Vai para os relativamente incapazes, que são aquelas pessoas que já têm algum grau de discernimento, tipo adolescentes mais velhos, mas que ainda precisam de assistência. E para as pessoas jurídicas, como empresas ou condomínios, o relógio não para.
Não para mesmo.
Não. O prazo decadencial avança de forma implacável contra eles, varrendo o direito se não houver ação.
Mas, gente, isso levanta um problema gigantesco. Uma empresa não assina um papel sozinha. Ela é uma ficção. Ela precisa de um diretor, de um representante de carne e osso.
Com certeza. E um relativamente incapaz precisa do assistente ali do lado.
Então, se o prazo ocorre normalmente para eles, isso significa que a empresa ou o adolescente perdem o direito se quem estava pilotando o barco dormir no ponto.
Sim. O direito principal evapora. A decadência se consuma. Mas olha como a engenharia do código é sofisticada aqui. O foco muda para quem vai sofrer as consequências dessa perda.
Tá, me explica melhor essa engenharia.
Pensa na outra ponta do contrato. Não seria justo deixar a sociedade e o mercado reféns, com negócios travados por tempo indeterminado, só porque o diretor de uma empresa foi negligente e esqueceu do prazo?
É, o mercado precisa rodar.
Exato. Então, o Estado encerra a relação principal no prazo exato para proteger os terceiros envolvidos. Mas a lei não deixa a empresa ou o relativamente incapaz de mãos à banana.
Tá. E o que a lei oferece em troca de terem perdido o direito potestativo?
O texto é muito claro. Se esses assistentes ou representantes legais derem causa à perda do direito porque não agiram no tempo certo, nasce uma nova frente de batalha.
Uma nova ação.
Isso. Os relativamente incapazes e as empresas ganham o direito de agir diretamente contra esses representantes negligentes. Podem cobrar perdas e danos.
Peguei o mecanismo. A bomba do inspetor Bugiganga explode no direito principal de qualquer jeito, garantindo que as relações sociais fiquem livres daquela pendência.
Explode, sem piedade.
Mas a energia dessa explosão é redirecionada. nasce a oportunidade de responsabilizar internamente quem devia ter cortado o fio vermelho da bomba e não cortou. A corda arrebenta no pescoço do gestor ou do assistente que vacilou.
Exatamente essa mecânica. O sistema resolve o conflito externo pelo decurso do tempo, mantendo a paz social, e empurra a resolução da injustiça lá para o ambiente interno, punindo quem tinha o dever de agir e cruzou os braços.
Nossa, é uma arquitetura jurídica muito bem pensada. E isso me leva para uma bifurcação central que aparece nas nossas fontes de hoje. É aqui que a coisa fica realmente interessante.
A origem dos prazos? Sim. Nós falamos muito do relógio, de quem pode ser engolido por ele e quem é protegido. Mas quem é o dono desse relógio? Quem decide se o prazo daquela granada de 30 dias, 3 meses ou 4 anos?
O texto divide a decadência em duas espécies fundamentais, a legal e a convencional.
E elas parecem operar em frequências totalmente diferentes, né? Eu fiquei pensando numa analogia com um esportes enquanto li a fonte. Posso testar com você?
Claro, manda ver.
Na decadência legal, o juiz parece atuar como aquele árbitro de futebol super rigoroso, sabe? A bola cruza a linha lateral, a regra do esporte diz que é lateral, ele apita na hora. Ele não olha para o banco de reservas para ver se o técnico vai reclamar, ele não espera nada, ele viu o fato, ele age por conta própria. O tal do agir de ofício.
A analogia do árbitro apitando sem esperar a reclamação é perfeita para traduzir o comando do código. Na decadência legal, o prazo decorre da lei. É o Estado dizendo, olha, para certas situações civis, a gente não suporta que o conflito se arraste.
É uma questão de ordem pública, né?
Totalmente. Como esse limite de tempo é uma ferramenta para manter a segurança do sistema como um todo, o Estado é o dono do cronômetro. E essa força é absoluta. O artigo 209 diz que é nula a renúncia à decadência fixada em lei.
Peraí, nula? Então digamos que eu fiz um negócio com alguém. A lei dava 60 dias para essa pessoa anular o contrato. Ela dormiu no ponto e perdeu o prazo. Eu não posso chegar de forma super amigável e falar, olha, você perdeu o prazo, mas eu sou gente boa, vou abrir mão da decadência e deixar você agir mesmo assim? A lei me proíbe de ser benevolente?
A lei anula completamente a sua tentativa de ser benevolente.
Caramba, por quê?
Tem-se a arquitetura de segurança do Estado. Abrir mão da decadência legal seria como dois jogadores decidirem no meio do jogo que a regra do impedimento não vale mais para eles. Eles não têm esse poder.
Faz sentido. A regra é maior que a vontade deles.
Exato. É por isso que o artigo 210 diz que o juiz deve, de ofício, reconhecer a decadência legal. Se ele pegar o processo, olhar as datas e ver que o prazo da lei esgotou, ele decreta a extinção ali mesmo, independentemente da vontade de quem está processando ou se defendendo.
É impressionante como o sistema se blinda contra esses acordos de cavalheiros que poderiam bagunçar tudo. Mas aí a gente entra na segunda categoria, a decadência convencional. E aqui a dinâmica inverte, certo? É como se a gente saísse do árbitro rigoroso e fosse provar.
O VAR é o exemplo perfeito para os acordos privados.
É, porque na decadência convencional, o tempo foi combinado pelas próprias partes no contrato. Se o prazo que elas inventaram acabar, o juiz lá na cadeira dele não vai parar o processo sozinho. Ele vira o operador do VAR. Ele só olha o lance se alguém reclamar.
Exato. O juiz não atua por iniciativa própria.
A parte que se beneficia do fim do prazo tem que levantar a mão no meio do processo e gritar excelência, o prazo que a gente combinou acabou. Se ninguém abrir a boca, o juiz se faz de cego e o processo segue. É essa a leitura.
É exatamente o que a fonte estabelece sobre o respeito à autonomia da vontade. Na convencional, o Estado dá um passo para trás. Duas pessoas negociaram e colocaram uma cláusula de, digamos, 90 dias. Como foram os indivíduos que criaram essa regra, o Estado não tem obrigação de fiscalizar de forma proativa. O texto é claro. O juiz não pode suprir a alegação de ofício.
O dever de vigilância recai todo nas costas de quem assinou o contrato.
E a parte interessada tem que trazer isso aos autos ativamente. Mas o detalhe interessante do artigo 211 é que ela tem uma flexibilidade de quando fazer isso. A alegação pode ser feita em qualquer grau de jurisdição.
Ah, então se a pessoa esquecer de avisar o juiz lá no começo...
Ela ainda pode levantar essa bandeira mais tarde, num recurso lá na frente. Mas a iniciativa tem que partir dela. O motor tem que ser privado. Isso levanta uma questão importante sobre como o Estado enxerga o interesse público versus o privado.
É um contraste muito brutal. Nas leis de ordem pública, o Estado age com unhas e dentes, sem pedir licença. Nos acordos privados, ele até cede o palco, mas exige que os próprios atores apontem se a peça saiu do roteiro.
É o equilíbrio entre o controle estatal e a liberdade individual. Onde o interesse coletivo pesa mais, o juiz atua sozinho. Onde o interesse é só patrimonial daquelas duas pessoas, as partes que lutem pelos prazos delas.
E olha, navegando por toda essa complexidade, os cronômetros, quem pode ser engolido por eles? O juiz que apita sozinho versus o que espera torce? Tem um último detalhe na fonte que quase passa despercebido.
Aquele detalhe sobre a fixação dos prazos?
Exatamente. A gente passou esse mergulho inteiro falando sobre relógios inegociáveis e tempo correndo. Mas e se a gente olhar para um cenário onde simplesmente não existe um relógio na parede?
Ah, esse ponto é brilhante. É quando o legislador reconhece os limites da própria vontade de colocar prazo em tudo. Nós construímos o raciocínio de que a inércia é punida com a morte do direito. Mas tem uma ressalva vital aqui. A inércia só é punida se existir um limite de tempo pré-estabelecido.
Então, o que tudo isso significa se a lei não define um prazo para um direito específico? E se as partes também não colocarem nada no contrato? O que acontece com a fita do bugiganga?
A fita não explode. O texto da fonte diz que, na inexistência de prazo legal, o direito pode ser exercido a qualquer tempo.
A qualquer tempo? Sério?
Sim. Se a lei se calou, e as partes também, a liberdade vira regra absoluta.
É um contraste absurdo com tudo que a gente discutiu até agora. Sem o gatilho, sem o árbitro de ofício, a inércia deixa de ser uma ameaça.
Deixa de ser um fator de risco. Aquele direito potestativo, na falta de uma definição limitadora, ganha um caráter quase perpétuo frente à decadência. O direito não odeia a inércia em si. Ele odeia a incerteza que a inércia causa quando existia uma promessa de prazo.
Nossa, faz muito sentido. Se ninguém prometeu prazo em um, não tem incerteza para combater. A pessoa pode exercer o poder amanhã ou daqui a 10 anos.
É o reconhecimento de que algumas situações não precisam ser espremidas numa ampulheta. A lei penaliza a quebra de expectativa temporal. Se não há expectativa, não há punição.
Que jornada pelo comportamento do tempo no mundo jurídico, hein? O que começou parecendo uma regrinha chata do Código Civil se revelou uma engrenagem super complexa.
Uma verdadeira engenharia social.
Total. A gente viu a decadência como esse cronômetro embutido no direito potestativo, vimos que o botão de pause não existe, com aquela rara e importante exceção de proteger quem é absolutamente incapaz.
E exploramos aquela dinâmica genial da empresa que perde o direito, mas pode ir atrás do representante que dormiu no ponto.
Sim. Além da diferença gritante de postura do Estado entre o prazo legal, onde o juiz age sozinho, e o convencional, onde você tem que gritar pelo VAR, e, por fim, essa liberdade infinita quando simplesmente não tem prazo nenhum estipulado.
É um mergulho que deixa uma reflexão filosófica bem provocativa para quem está acompanhando a gente.
É verdade.
Fica provocação para nossa vida prática.
Porque pensa bem, quantas vezes o conforto de deixar as coisas para amanhã não mascara a perda definitiva de uma oportunidade? Em quantos contratos da nossa vida, formais ou até informais, nós optamos pelo silêncio, achando que o direito estaria ali nos esperando para sempre?
Sem perceber que o cronômetro invisível já estava correndo desde o dia em que o negócio foi fechado. Exatamente. A inércia cobra um preço altíssimo de quem ignora os ponteiros que cercam as nossas escolhas. O Estado impõe o fim para manter a paz, mas pune severamente quem não sabe a hora de agir.
É de tirar o sono se a gente parar para avaliar o custo de procrastinar, sabe? Fazer nada não é um estado neutro. Fazer nada é, na real, uma das formas mais agressivas de abrir mão daquilo que é nosso. Bom, a gente agradece demais a companhia de quem dividiu mais essa análise profunda com a gente hoje.
Foi um prazer. Continuem questionando.
Isso aí. Prestem atenção nos cronômetros silenciados das suas decisões e até o nosso próximo mergulho nas fontes. Tchau, pessoal!